uma conquista, né, de enorme para o município. Só que eu mais uma vez falo da estrada, que a gente bateu aqui para arrumar a estrada, o pessoal foi ali, arrumou aquele trecho que até não estava tão ruim, da balança dos Gialmo até a subida ali da Corsã. Agora vamos cavocar, fazer a doutora, estragam tudo de novo. Será que não faltou diálogo, como o vereador Dutti diz, né? De repente, já que um abriu para fazer a doutora, então não tivesse perdido tempo, tivesse arrumado mais para frente, né? Agora tem que ir ali e fazer de novo. Aí essas coisinhas que eu fico citando, que administração falta detalhes, falta pontuar essas coisinhas aí para... Porque é um gasto, acima de tudo é um gasto. Então, por hoje seria isso aí, meu muito obrigado, boa noite.
Sexto vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ao pessoal que estão assistindo aí, as secretárias que estão aqui, e o pessoal de casa, meu boa noite. Eu venho aqui dizer que na próxima segunda eu trago dos banheiros que foi pedido, do campo também. Eu acho que se tem um jogo e o cara não pintar o campo, né? Vamos lá. Eu sou daquele que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, né? Eu vou trazer aqui o porquê que não pintaram o campo também, né? Eu acho que é uma coisa assim, ó, é falta de organização mesmo. A verdade é uma só, né? O bueiro terminaram hoje, felizmente terminaram hoje, né? Então assim, ó, outra coisa que eu não concordo, eu bati em cima aqui, o vereador Rodrigo sabe, era no prazo quando vinha os projetos. Né? Eu cobrava de ti mesmo. Né? Eu acho que é outra coisa, tem que se organizar e mandar. Por uma coisinha, não estão perdendo o contrato de uma pessoa tão importante aí, né? Então é detalhes. Né? Eu queria aqui parabenizar o trabalho, aquilo que a Lore falou aqui, os vereadores falaram, né? A pessoa dela. E a pessoa, o que ela faz para o município. Isso que é o que ela faz. Né? Uma pessoa extrema, uma função que ela faz aí, né? É louvável. É que nem o Dutti falava aqui da educação. A educação hoje para nós, o CIEP lá. O CIEP é o primeiro passo das crianças, é lá no CIEP. Né? Feliz dos pais que têm as crianças que estão indo lá, que vão de manhã e vêm de tarde lá. Que isso só tem a aumentar, né? Que já se fala em, está pensando em aumentar porque tem mais gente que quer ir lá. E a população vem aumentando. E nós queremos hoje que as coisas alinhem, é a educação. A educação é a primeira coisa hoje, é a educação. A educação. E é ali que nós temos que preservar e estar sempre atento à educação. Aqui, ó, parabenizar a festividade ontem lá. Ontem, o Colégio São José aqui, né, aquelas de casamento a caipira, como diz o outro ali, né, a gurizada toda, meio pintadinha, tava bonito tava aquilo ali, né, aquele evento, tu vai num lugar hoje, tá cheio de gente, vai no outro também, tá cheio de gente, né, parabenizar as professoras, o pessoal que se envolveram, porque, não é um só, é uma equipe, é que nem lá no CEP, não é um professor, é uma equipe que faz funcionar isso aí, né? Então, parabenizar a todas essas pessoas aí que tiveram envolvida nessas festividades nesse final de semana. Eu vou reforçar o pedido do meu colega aqui, do abrigo na frente do ginasião ali. Isso aí é urgente, tem que fazer um abrigo ali, ó. Porque não é só para o pessoal do colégio. O pessoal, quando tem evento aí, tem que cobrir aquela rampa até lá em cima. Né? Toda vez tem que ficar numa fila para entrar lá dentro e se está chovendo, está bem frio, tu tem que enfrentar ali, né? Sábado mesmo aí estava cheio de gente aí subindo, tinha que aguardar se está chovendo. Né? Realmente é uma coisa que não sai caro. Eu sempre defendi abrigo, sempre defendi, né? É uma coisa que tem que fazer. Fazer porque a população que está aí é a juventude, é as crianças estão aí, as crianças vão lá. Pode falar, vereador.
Eu quero me somar aqui ao pedido do Cristiano e ao comentário do NET, que realmente é importante, né? E outra coisa, a gente que sai na rua e quando está chovendo, tu vê, existe uma grande diferença entre o sol e a chuva, né? E eu acho que é muito procedente a preocupação do Cristiano. Eu quero render aqui a minha fala nesse sentido, porque são alunos, são pais, é transporte. Então, eu acho que tem que rever essa questão e dar uma resposta.
Um aval rápido.
Nosso vereador, que vem batalhando nesse sentido, né, Sadi? E principalmente para a comunidade, que vai, sem dúvida nenhuma, beneficiar. Obrigado.
De segunda-feira tem a física aqui do IMEI aí, que vão ali, a gurizada tudo de 5, 6 anos, né? Se está chovendo, fica ruim para levar, para pegar, né? Então, eu acho que é muito válido, vereador, isso aí. No momento era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Sétimo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos prestigia aqui hoje, meu boa noite. Gostaria de falar, já que está vindo material para tapar os buracos do asfalto, de repente já, se sobrar material, fazer aquela faixa elevada na frente da FIC. Faz tempo que está marcado aquilo lá e faz tempo que foi feito o pedido. Também a questão das emendas impositivas. Gostaria de informação se vai sair ou não, porque a comunidade nos cobra bastante. Eu destinei meu recurso lá para o poço da Bela Vista, lá para encamisar o poço. Se não sair, nós vamos fazer particular aquilo lá, só que esclarecer se sai ou não sai, para nós resolver aquele problema. A questão também das terras. O sogro do Daniel fez um pedido para uns 30 dias de terra lá, está construindo, está com a obra parada, não consegue terminar a obra por falta de terra. Pois é, vai pagar ainda. Entrada de propriedade também não estão fazendo. E a semana também uma pessoa me falou que na entrada do Segato ali tinha um buraco ali. Estavam com a reto, rolo, e estavam tirando uma sobra de cascalho do hospital. E o rapaz ligou para a secretária para ir lá fazer o serviço. Não foi. 20 metros, tia. É tão pouca coisa para fazer, né? Se estavam tirando o cascalho, custava levar ali e fazer. Então, são pouquinhas coisas, mas tentam resolver o problema. Também do projeto 52, que vai passar nessa casa, que altera a data para a construção do prédio da terceira idade. Eu acho que não é só o prédio da terceira idade que nós temos que ver. Tem mais entidades que tem que... Se vão mudar a data, vão mudar de todas. Tem Vida Nova, tem o Piquete Guajuvira. Eu não sei por que só da terceira idade. Eu acho que tem que mudar de todos. Já aproveitando, falando em Piquete Guajuvira, sábado tem a posse da nova diretoria. E o patrão pediu para fazer um convite aqui, que vai ter um jantar-baile na FIC às 8 horas, com os Ases do Fandango, são todo mundo convidado. Também gostaria de falar também do projeto 49 do financiamento. De novo, venho falar. A questão do complemento do projeto. Prazo, juros, impacto financeiro. Não veio para nós. Esse projeto não vai ser aprovado, hein? Não tem como nós aprovar um projeto sem isso aí. Parece que é tudo uma brincadeira. Depois a culpa parece que é nossa. Não é nossa. Nós queremos fazer o bem na comunidade, mas vem errado as coisas. O que eles vão fazer? Vão votar contra, se continuar assim. Era isso, senhor presidente. Eu vou falar na mesa.
Oitavo vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, assessoria desta casa, os visitantes que se encontram aqui hoje, o nosso boa noite, a nossa saudação. Primeiramente, já queria fazer um convite aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, que convida todos os vereadores e servidores da Casa Legislativa para o culto do amigo, que vai ser realizado dia 31 de julho agora, às 19 horas, na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua Vicentina, 1050. Então fica aí o convite do pastor Vânio Landir Rocha Ribeiro, né, para participarem desse culto importante. Fica o convite, então. Parabenizar também a festa junina da Escola Estadual José Benincar, em nome da direção, do diretor Abílio e de todos os demais envolvidos nesse trabalho da festa junina, professores, diretores, vice, todos, as crianças, os pais. Então, estava muito bonita a festa junina do estadual José Benincar. Nossos parabéns também. A festa junina do CIEP também, né, que eu não pude participar, na Leonel de Moura Brizola. Mas comentar aqui um pouquinho, um minuto, 30 segundos, da importância dos CIEPs em todo o Brasil, né, que quando foram construídos. Eu recebi um livro da neta do Brizola, Juliana Brizola, onde fala a história dos CIEPs. Né? Uma escola de turno integral, onde as crianças tomam café, ficam de manhã, de meio-dia, almoçam, jantam de noite, como era antigamente no Rio de Janeiro. Né? Isso tira as crianças da rua. Essa é a grande realidade da nossa educação. A educação é a salvação das crianças na rua, da marginalidade, do desvio. Isso é muito importante, né? E hoje esses CIEPs estão praticamente abandonados. Funciona o nosso aqui, mais alguns, acho que em Santiago funciona um também, né? É muito importante essa escola de educação de turno integral, né, para nossas crianças, para aqueles pais que trabalham, como falou o vereador Franco aqui. É muito importante. Isso é uma coisa a se repensar nesse país, no que tange à educação. Queria também falar, aproveitando aqui a oportunidade que tive ali no bar do Piber, no grupo Buenas Tché, no baile do Bolo Frito. Estava muito bom o baile. É, divertido, né? É muito bom, né? É uma festa muito bonita, muito, muito legal, né? Então isso é importante, a gente participar desses eventos, né? Mas também queria falar aqui da psicóloga, a renovação do contrato, né, do projeto aí do CAS, meio atrasado, mas agradecemos o apoio da bancada, do PL e do PP pela aprovação, embora tenha passado o prazo, né? Mas é importante, essas coisas que tange, como falou o vereador Rodrigo aqui, saúde, educação, assistência social, que são coisas que vão, né, de encontro à nossa gente, ao nosso povo trabalhador, é muito importante. Queria também aproveitar aqui a oportunidade para falar que já está começando também lá, ia começar já estão ajeitando, já foi feito a terraplanagem da rua que vão calçar lá, João Guaço Filho, né? Devido à chuva não foi possível hoje, né? Mas de repente quando o tempo normalizar já vai ser um trabalho que vai ser feito também, estava falando com a secretária Jana hoje. E na Vila Padre Abraão, 8 de março também, que vai ser com pedra, essas pedras normais, né, de Duquim, também vai ser começada brevemente. Também convidar aqui para o jantar italiano, no dia 30 de julho agora, né, no GNF Couro Cru, né, quem quiser participar, R$80 ao ingresso, tem que reservar ingresso. É uma festa bonita, muito importante, onde vai ter música italiana, jantar italiano. Então fica todo o povo convidado lá da Secretaria da Alcione. Também temos agora domingo, dia 17, a festa do Piquiri, né? Então, quem quiser participar, dia 17 vai ter uma festa lá na Nossa Senhora Medianeira, no Piquiri. Fica o convite aí também a todos. A ambulância nova, estava falando hoje com o Alisson, né? Onde ele entrou em contato no momento ali com o Renan, que é o responsável lá. E então está mais ou menos dentro de 45 dias, essa ambulância, né, uma Mercedes, vai estar em nosso município. Mais ou menos o prazo que o rapaz deu lá para o Alisson hoje, que eu estive ali conversando com ele. Também falar aqui do abrigo que o Cristiano falou, eu acho que uma voz, duas vozes, três vozes, ou 10 vozes falam mais alto, né? Eu acho que é muito importante para nossas crianças, para os pais, a construção desse abrigo na hora que o tempo está chovendo, principalmente na época de inverno, né? Que é muito difícil. Então, né, Cristiano, fica aí também o nosso apoio nesse sentido. Falar também da adutora que está sendo construída. Vejo aqui, de repente, acontece alguns percalços no caminho, né, vereador Daniel? Acontece, né? Mas é um trabalho que o vereador Juscelino Franco se empenhou muito nesse sentido. A nossa administração, nosso executivo se empenhou muito. Nós aqui lutamos muito, todos juntos, todas as bancadas, também nesse sentido, para que a Corsã também não fosse privatizada naquela época, né, que encaminhamos ofício, né, ao governo do Estado, né. Então, isso é muito importante, é uma obra de excelente qualidade que vai nos tirar, talvez, numa época de seca, de vários transtornos pela falta de água. É muito importante, vereador Franco, esse trabalho. Então, esse é o nosso trabalho, é o trabalho de trabalharmos, né, para o nosso povo. Isso é muito interessante. Também eu recebi um pedido da comunidade do Piquiri, e deixo aqui Suzele e a Marla aqui, para fazer uma indicação ao executivo, né? Aqui no Piquiri, tem, ali no Passo da Cruz, tem um passo, né, que a gente arrumava antigamente, sempre arrumava. Hoje não tem mais condições de tem muita pedra solta, tu não cruza mais, é muito difícil, mesmo em época de muita seca. Então, eu recebi daquela comunidade um pedido de ajuda para se construir ali um trabalho entre as duas prefeituras, lá de lá São Francisco, lá de cá Nova Esperança do Sul. Tem gente de Nova Esperança do Sul, tem terra lá no lado de São Francisco. Tem gente de São Francisco, tem terra aqui no lado de Nova Esperança do Sul, né? Então, que se faça ali uma planchada, ou com tubo, ou, né, levar um engenheiro lá, né, talvez a gente conversar com a administração de São Francisco para que se consiga fazer ali um passo que dê para cruzar em todos os momentos, né? Isso é muito importante. Eu recebi esse pedido da comunidade daqui do Piquiri, de gente lá de cá, mas o mais empenhado, e é um cara que sempre se empenha pela comunidade dele, que é o Clênio Pivoto, né? Então, quero que faça aqui essa indicação nesse sentido, para que a gente ache uma forma, né, de fazer um trabalho ali bem feito, que fica bem para as duas comunidades. Eu me recordo, na época, fui vereador aqui, tinha vereadora, ex-professora, e minha professora Leonir Mulassani, né, que também apoiamos um trabalho dela, que era um pontilhão, era só no lado de São Francisco, mas a gente apoiou, ela fez a indicação, fez um projeto, e apoiamos, porque tem gente de lá que vem para cá, que traz o produto para cá também. Então, isso é muito importante, né, esse trabalho. Lhe cedo a palavra, vereador Franco.
É só para contribuir com a sua manifestação, vereador, eu acho que aí é uma questão de estabelecer uma parceria entre as administrações, ambos o executivo de Nova Esperança e São Francisco, e buscar estreitar aí uma espécie de uma parceria, porque é justamente como o senhor falou, é uma divisa, né, onde o investimento público tem seus meandros, né? Então, mas eu acho que estabelecer uma negociação entre os municípios, né? Quem sabe lá uma parceria, porque já temos parceria com São Francisco, já não é de hoje, temos um bom relacionamento com a comunidade aqui do Pinheiro Bonito, São Francisco, Rincão dos Benvenhus, enfim, né? E temos uma proximidade. E temos também um povo que usa muito Nova Esperança do Sul nos seus mais diferentes serviços. Podemos citar aí mercados, cooperativa, entrega de produtos, né? Bancos. E, então, é um pessoal que, devido também à distância que São Francisco está, fica muito melhor para eles utilizar os serviços aqui em Nova Esperança do Sul. Então, é interessante aí ter a sensibilidade de ambos os prefeitos, de ambos os executivos, no sentido de estabelecer aí um processo de parceria, e oxalá, a sua ideia é boa, né? Tem que sair agora do discurso, sair da teoria, e eu acho que o caminho é estabelecer uma parceria para ver se a gente consegue resolver esse problema. Sem dúvida, seria um grande feito das administrações se a gente conseguir realmente fazer com que isso aconteça. Obrigado, senhor presidente.
Exato, já fizemos antigamente com a divisa com Santiago também, né? Tu era o vice-prefeito na época, né? Então, assim, ó, tem muita gente que tem que fazer a volta aqui quando chove demais, ou agora, como não dá para cruzar, que tem aquelas pedras do rio solta, eles têm que fazer a volta para cá para chegar lá, né? Então, esse é muito importante. Então, essa casa legislativa, eu sou uma pessoa assim, eu não penso em ganhar os méritos para mim. Os méritos são dessa casa. E convido todos a trabalhar nesse sentido, né? Para nós acharmos uma solução para este problema, para aliviar aquela comunidade que é nossa vizinha aqui do lado de lá, mas é São Francisco, mas é pessoas, tem pessoas que vêm para cá, tem pessoas que têm terra para cá, tem pessoas que têm terra para lá. Então, isso é muito importante e fica aqui o convite para esta casa trabalhar junto nesse sentido, numa conversação, num diálogo que pode trazer esse projeto uma realidade. Obrigado, senhor.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para fazer uso da palavra.
Vereador Magno, tem o tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público que nos prestigia, o Vanderlei Pechac, a minha esposa Deise, o Veltro e os ouvintes do 87.9, meu boa noite. Falar do Vanderlei Pechac sobre a filiação que teve no PL, como sempre falei, que as portas estavam abertas para o Pechac, vamos trabalhar junto, né, Vanderlei, e fazer melhor pela cidade, seria isso. Dar uma falada sobre a capela velatória lá em cima da Centenário. Pedi para a Suzele fazer um pedido de providência para mim, Suzele, sobre para botar uma luz de emergência. Então, o pessoal teve, eu não estava na cidade aqui, mas segundo o relato teve uns 3, 4 apagão na cidade. E aí estavam velando a pessoa lá sem luz. Então fica chato, acho que é um pedido de providência meio urgente para fazer isso aí, né, Suzele? E o pessoal relatou bastante, não é de agora, eu já coloquei ali, sobre limpeza. Os banheiros sujos, assim, ó, em péssimas condições, sabe, o ambiente. E botando um assunto também, onde botam o caixão em cima também, tava, que eu já tive familiar que precisamos usar lá também, com tudo meio em falso, de repente fazer uma... Pode usar...
Eu queria reforçar também já o pedido nessa base aí. A gente, o vereador Néter sabe ali, a gente lutou bastante para colocar os ar-condicionados lá na capela. Foi colocado, e aí quando é ligado os dois dá muita queda de luz, um desliga, outro liga. Foi um erro da nossa administração nesse caso, mas é um caso que tem que ser resolvido. Então, que melhorasse, pedisse que a administração desse uma olhada nessa parte da energia junto também, que não caia quando os dois ar-condicionados estiverem ligados, né? Porque foi uma luta nossa, né, Neto, aqui para colocar os ar lá, e eu vejo que tem muita importância aqueles ar-condicionados lá, a melhoria, porque é numa hora de tristeza, né? Então, a familiar merece o mínimo de conforto, né? Era isso, vereador. Obrigado.
É, a colocação que o Rodrigo falou. Então, fazer um pedido aí, né, que vejam para nós aí e resolvam esse problema ali. Tem vidro quebrado também lá. E que alguém ali desse uma, durante a semana ali, depois desse uma, para a hora que, né, porque a gente não sabe, a gente pode, eu posso amanhecer morto, então a gente não sabe, a morte é meio, é bem delicado, né, vereador? Ainda mais um vereador que voa, né? Então, é uma, a segunda casa nossa, então temos que dar uma caprichada, sim, vereador.
Eu também quero contribuir com a discussão aqui. Eu acho que o que foi levantado aqui é interessante mesmo. Por exemplo, a questão da luz de emergência. Realmente é uma necessidade, né? De repente a gente não se deu conta, foi passando, e a gente só vai perceber a grande importância que tem quando falta luz, né? É que nem o gás, né? O gás sempre termina na hora que a gente está fazendo comida, é ou não é? Quem está me escutando, que é a dona de casa, sabe. Mas é a hora que termina quando está usando, né? Então, essa questão é muito interessante. Eu sei, senhoras e senhores vereadores, que a secretária, a Jana, tem dado uma atenção especial para a capela ali, tem melhorado muitas coisas. E certamente, mais essa questão que foi solicitada aqui, já tem um encaminhamento por parte da secretária na questão da energia elétrica, né? Eu acho que não é só... O primeiro passo, vão revisar a rede, bom, tá? É interessante. E o segundo passo, acho que nós vamos ter que entrar em contato com a RGE para pedir um aumento de força, de distribuição de energia mesmo, porque eu acho que a instalação elétrica, o primeiro passo que a administração vai tomar agora, já vem trabalhando nesse sentido, mas eu acho que posteriormente nós vamos ter que pedir para a RGE aumento de força, porque os dois ar-condicionados, mais as lâmpadas e mais alguma coisa, mais uma geladeira funcionando, da queda de luz, né? E aí acaba caindo o contador. Mas só para informar que eles estão vendo a revisão da rede geral interna ali, que é a parte que o município pode fazer, e posteriormente, então, a tentativa de pedir um aumento de distribuição de energia pela RGE. Obrigado, senhor presidente.
Isso aí, reforçando para ver também, referente aos cavaletes ali, né? Que já eu já constatei lá que o cavalete já fica meio falso, então... vamos dar uma atenção nessa parte aí. Sobre reclamação também, eu tive no... Eu não estava na cidade também, lá no estádio, lá em cima, na Vila Nova, né, já estava anotado aqui. Imaginei que quase todos os vereadores iam falar. Fui lá dar uma olhada hoje, lá tem, na realidade, jogaram bola até com dois ninhos da quero-quero no meio do jogo. Né, então, assim, ó, nem pintado, fica chato a gente receber, né? E o pessoal fala que vai em outra cidade ali, é tudo pintadinho, então... Né, então, faltou da administração. Agradecer o deputado Sanders por mandar uma emenda aí de R$279.360 para uma compra de uma van. Mandou agora há pouco uma pá carregadeira e agora mandou mais esse valor, já está depositado para a prefeitura. Dá uma falada também do assunto do Dutti. Falou do Mário Manara, referente ao Mário Manara, da bela homenagem que fez para o Mário Manara, da praça. E assim, eu penso, por que nós, de repente, uma colocação, depois a gente... Por que não muda, porque era tanto que o Mário gostava da saúde? Por que não botemos o nome dele lá no posto da Vila Nova, lá em cima? Não, mas eu acho que não. Já tem? No posto da Vila Nova, lá em cima? Porque ele era a área da saúde dele, que ele tanto gostava, né? E, de repente, não tem outra área da parte da saúde? Porque, assim, é uma colocação que o pessoal, quem conviveu com ele, falou que era uma área que ele tanto gostava, né? Amanhecia trabalhando para a saúde. Então, daria para pensar, se tivesse, né? Sobre o Clênio Pivoto também. O Clênio Pivoto, viu, Roger? O Clênio Pivoto... Um dia eu estava vindo de Santiago, ele me ligou para falar sobre esse assunto, caiu duas, três vezes a ligação, e eu, uma falha minha, acabei me esquecendo de retornar para ele. Né? Então dá para dar uma conversada com o prefeito ali para tratar esse assunto aí. Seria isso, e por hoje seria isso, e devolvo a palavra.
Devolvo a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize leitura do projeto de lei número 42, de 1 de julho de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 42, de 1º de junho de 2022. Altera dispositivos da lei número 1633, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a reestruturação e gestão do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Nova Esperança do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, que visa alterar dispositivos do plano de carreira dos profissionais do Magistério Público Municipal, Lei 1633, de 2016. As referidas alterações devem-se à necessidade de readequação no atual plano de carreira dos professores municipais, adaptando-o melhor à realidade da categoria e considerando as mudanças no decorrer dos últimos 5 anos. Cumpre registrar que o presente projeto a ser apreciado por esse Poder Legislativo, ao qual foram dedicadas horas de estudos, foi elaborado em parceria com os próprios professores, e somente após a aprovação destes é que está sendo encaminhado à Casa para a deliberação. Nessa senda, segue a transcrição da justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, conforme cópia em anexo, para demonstrar a necessidade de alteração na lei nesses termos. Levando-se em conta, termos no Sistema Municipal de Educação, 3 escolas e apenas 1 com coordenação pedagógica. Cumprimento das obrigatoriedades levantadas na LDB sobre esse tema. A necessidade de seguir as experiências na busca de qualidade da grande maioria dos municípios da região, onde todas as escolas possuem esse serviço. Apontamento dos caminhos a seguir para cumprimento da gestão democrática, em cursos, fóruns, formações, capacitações. Reconhecimento da necessidade desse serviço pela comunidade escolar. A inclusão na equipe gestora das 2 escolas, EMEI e CIEP, que não possuem esse profissional, tornando as equipes completas. A organização do serviço pedagógico da SMEC através de um profissional da educação efetivo e capacitado, sem prejuízo na sua vida funcional. Justificamos a necessidade de todas as escolas do Sistema Municipal de Educação de Nova Esperança do Sul terem em seus quadros de recursos humanos o cargo de coordenador pedagógico, com as próprias atribuições que ele desenvolve, pois não são desenvolvidas por outros membros da equipe gestora, por serem muito, muito específicas. Já a Lei 9.394, de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, cita como atribuição do coordenador tudo o que está aliado à autonomia para organizar e orientar o trabalho pedagógico dentro da instituição de ensino, além de garantir, nos variados setores, que se faça uma gestão participativa e democrática. Ora, esta é a linha que o Ministério da Educação, a Secretaria Estadual de Educação e o Sistema Municipal de Educação de Nova Esperança do Sul desejam seguir, principalmente quando o pedagógico é o foco, o caminho e o orientador da caminhada. O coordenador pedagógico é, antes de mais nada, um articulador entre os pais, os educadores e os gestores, uma referência para as famílias, alunos e demais membros da comunidade escolar. Não havendo possibilidade de uma escola preocupada com bons resultados escolares trabalhar sem coordenador pedagógico. Salientamos que, segundo a Lei 1633, de 2016, Plano de Carreira dos Professores Municipais de Nova Esperança do Sul, este cargo dá direito à aposentadoria especial, e qualquer escola que não tiver a previsão desse cargo não terá nenhum profissional que se disponibilizará a fazer esse serviço, em virtude da perda da docência e tempo de serviço. Há décadas, a maioria dos municípios organizou seus cargos, planos de carreira e quadros de recursos humanos das escolas, com o coordenador pedagógico, como profissional responsável pela organização documental, organizador do PPPP, braço direito da direção, principal líder no sucesso da trajetória escolar do aluno, sendo responsável pela linha educacional da gestão administrativa, aquele que acompanha, avalia, planeja soluções, dá feedback aos pais, gestores escolares e gestores da pasta. Dentro da perspectiva da gestão democrática, a intervenção pedagógica é gerada pela necessidade do grupo, sendo necessário ser o coordenador, um sujeito de liderança pedagógica para conduzir um trabalho de sucesso, promovendo a reflexão sobre a trajetória seguida no contexto social, na qual a escola está inserida. O que buscamos agora é que as três escolas do município tenham as mesmas condições de ter em seus quadros um profissional nesse serviço, com seus direitos plenos garantidos. Quanto ao assessor pedagógico, figura máxima referente ao setor pedagógico da Secretaria de Educação, desenvolvendo as mesmas atividades visando unidade de trabalho dentro do Sistema Municipal de Educação de Nova Esperança do Sul, sempre foi uma fragilidade em nosso município, o fato do secretário não ter essa assessoria por não dispor de um cargo que lhe desse o direito de trazer dos quadros escolares um profissional sem transtornar sua vida funcional. Inclusive, para poder efetivar o cargo, já houve a retirada do CC, diretor do Departamento Pedagógico, ficando apenas a FG, que não era preenchido há anos por não haver no município profissional com habilitação fora do quadro de servidores. Sendo assim, a administração está observando e cumprindo estritamente o que dispõe as legislações pertinentes e garantindo indistintamente a justa valorização do magistério público municipal. A fim de instruir o presente expediente legal, o autor complementa este projeto de lei com um memorando oriundo da Secretaria de Educação e Cultura, assim como anexa os documentos pertinentes e os cálculos demonstrativos do impacto financeiro, medida que se mostra prudente para o fim de atender às exigências da Constituição Federal de 88 e Lei de Responsabilidade Fiscal. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 1º de junho de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, eu já tinha me manifestado na Tribuna Livre a respeito dessa proposta do Executivo, e só para exemplificar um pouquinho aqui e a gente trocar uma ideia, que é uma necessidade, né? Não se pode se tratar diferente instituições, por exemplo, aqui na escola São José nós temos coordenação pedagógica, na EMEI e também lá no CIEP, Leonel de Moura Brizola, também estamos buscando a aprovação desse projeto para que a gente melhore o nosso serviço. Como o próprio projeto diz e a justificativa fala, que tem amparo legal, tem o impacto financeiro, tem todas essas questões legais e tem, por exemplo, assim, ó, é fundamental para as escolas ter a coordenação pedagógica. É eles que vão fazer a ligação, o elo de ligação entre os professores, alunos e pais. Então é muito importante esse projeto, por isso eu rogo aos senhores vereadores analisar com carinho para que a gente possa aprovar o projeto, porque, sem dúvida, é melhorar o serviço, é qualificar a qualidade do serviço para os nossos alunos. Obrigado, senhor presidente.
O projeto de lei número 42 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 49, de 22 de junho de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 49, de 22 de junho de 2022. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, dirigimos-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o projeto de lei número 49, que visa buscar autorização legislativa para o Executivo Municipal formalizar operação de crédito junto ao programa FINISA, Financiamento à Infraestrutura e ao saneamento da Caixa Econômica Federal para a realização de obras de infraestrutura. Cumpre ressaltar que desde que montamos nosso planejamento de obras, com base na projeção de nosso programa de pavimentação e infraestrutura, houve um aumento dilacerado de preços na matéria-prima e mão de obra, em função da alta inflação de mercado que vem perdurando no Brasil nos últimos meses, fazendo com que o valor a ser despendido aumentasse. Do montante, buscamos utilizar o valor de R$ 1.300.000 para alimentar financeiramente o programa de pavimentação e o valor de R$ 400.000 para ampliação do prédio público do município, situado na rua Maria Vielmo Friso, aumentando assim a produção diária de calçados por empresa do setor Coureiro Calçadista, local, gerando diretamente empregos no município, trazendo mais renda e qualidade de vida aos Nova Esperancenses. Por essas razões, rogo a aprovação desta egrégia Casa Legislativa à presente proposição. Nova Esperança do Sul, 22 de junho de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto de lei número 49 é permanente.
Senhor Presidente, o vereador falou do quantos meses com juro, aí eu tenho aqui, ó, da Caixa, 96 meses, e o juro 130% do CDI por ano. Do CDI. Por exemplo, 12% ao ano do CDI. Eu não sei explicar quanto daria, né? É da CDI, é só fazer a conta aí, né? Mais ou menos, é o que eu tenho aí. E eu quero dizer para os colegas vereadores aí, ó, vocês podem até achar, ó, o município tem dinheiro em caixa, tem dinheiro em caixa. Só que nós temos que ter até na renda pessoal do cara. Tu tem um dinheiro aí, aparece um dinheiro, tu faz um negócio, tu não perde outro negócio. E a prefeitura hoje está com uns quantos projetos em andamento e emenda. Eu só vou dizer para vocês que precisa o assalto da gruta. A prefeitura vai ter que botar uma emenda aí. E a conta partida, né? E o cedo nessa obra não tem. Que pegou recurso. Aconteceu com o Jaguari, eu vi uma reta para Jaguari, 250 mil, a prefeitura tinha que botar a conta partida, a prefeitura não tinha, porque gastou todo o recurso que ela tinha. Eu vejo hoje a prefeitura tem dinheiro. Tem dinheiro, mas se ele contratou esse crédito aqui, ó, ele está com dinheiro aí. Pior se não tivesse dinheiro. Por exemplo, amanhã com a eleição, então o prefeito, ele está com a dívida, não está, ele está com a dívida, mas está com dinheiro para pagar aí. Então eu vejo assim, ó, para nós que somos vereadores aqui, cada um voto, eu nunca tirei o voto de ninguém assim, ó, mas eu vou analisar só assim, ó. Por exemplo, esses 400 mil aí que é para o prédio do município. Tem 200 famílias, mais ou menos, que trabalham nesse setor. 200 famílias, mais ou menos. É. Então, assim, ó, hoje nós somos ricos aqui na Esperança em termos de trabalhar. E emprego. Porque hoje é triste estar em um lugar, a gente vê toda hora na televisão, o cara não tem emprego. E nós aqui, graças a Deus, temos, e eu vejo assim que nós temos que incentivar e dar essa prioridade aí. Que tem essas pessoas, por exemplo, eu vou citar o nome da Mara aqui, né? Ela corre atrás e tem emprego, ela tem 200 famílias que estão comendo através do emprego dela, né? Isso aí, eu para mim hoje, isso aí, eu acho muito importante de ter onde trabalhar, Nossa Senhora. Né? Então eu vejo assim, ó, é bastante dinheiro. Se nós vamos ver hoje, o próprio 1.300 para os calçamentos da rua. Agora, olha que nós tivemos uma experiência com várias ruas calçadas, que nem aquele beco que está ali perto do CIO, daquele padrão ali, ó, ali você não vê, que logo está acontecendo outras ruas igual. Então assim, ó, você não vê como a Nova Esperança começa a brilhar. Era isso aí, senhor presidente.
Vereador.
Então são 96 meses, são 8 anos. 8 anos vai pegar 2 anos do Júlio, mais 4 do próximo, mais 2 do... Bastante prazo. E a questão da Mara, como é que foi selecionado para beneficiar o ateliê da Mara e não do Smolarek? Porque os dois precisam de aumento. A estrutura do Smolarek é lamentável, você tinha que ir lá uma hora para ver o que é aquilo lá, aquele ateliê deles. Também a questão é para calçamento ou é para plancha? O vereador Dutti, a informação é para plancha, né, vereador Dutti? Ah, não é mais, então? Porque o vereador falou, né, que era para plancha, né, outra
sessão. O vereador se confundiu, mas comparando, era que nem aquele banco, era 1 milhão, e esse aí é 1.300.000 por causa da... É 1.700.000 com... É, mas não tem nada a ver com e prancha.
Não podia, então, 400.000 para a Mara e 400.000 para o ateliê dos Smolarek, compra o terreno de cima, que está para venda do Gaspar, já fizemos tudo numa... E os dois ficam gerando emprego, eles querem aumentar também o ateliê dos Smolarek. Só uma sugestão que estou dando. Obrigado, presidente.
O projeto de lei número 49 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 50... de 7 de julho de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 50, de 7 de julho de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 20 de 2021 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a renovação diz respeito ao contrato da psicóloga, a qual desempenha atividades fundamentais, não apenas no CRAS, pois também atende às demandas da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, Poder Judiciário e Promotoria. Importante a manutenção do presente contrato, tendo em vista o trabalho social essencial desenvolvido. Dentre estes, podemos citar a acolhida, estudo social, visita domiciliar, orientação e encaminhamentos, grupos de famílias, acompanhamento familiar, atividades comunitárias, campanhas socioeducativas, informação, comunicação e defesa de direitos, mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio, desenvolvimento do convívio familiar e comunitário, conhecimento de território, elaboração de relatórios e/ou prontuários, notificação da ocorrência de vulnerabilidade e risco social, busca ativa, de acordo com a tipificação nacional de serviços socioassistenciais de 2019. A profissional precisa participar de todas essas ações, articulando a sua atuação a um plano de trabalho elaborado em conjunto com a equipe interdisciplinar. Essas ações devem ter caráter contínuo, levando em conta que o público atendido pelo CRAS é prioritariamente famílias, em situação de vulnerabilidade social, conforme referências técnicas do CREPOP, Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. Ressaltamos a importância da renovação do mesmo para o trabalho não ser interrompido. Sendo estas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência do contrato 20 de 2021, extingue em 14 de julho de 2022. Gabinete do Prefeito Municipal, 7 de julho de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. Se as bancadas concordarem em votar hoje esse projeto. O projeto de lei número 50 baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 51, de 7 de julho de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 51, de 7 de julho de 2022. Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de um servidor para o cargo de serviços gerais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nova Esperança do Sul. Nobre presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, O referido projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter emergencial e temporariamente um servidor para exercer a função de serviços gerais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nova Esperança do Sul. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que a servidora ocupante de cargo efetivo ficará afastada pelo período de 180 dias, por motivos de doença, deixando uma lacuna que deve ser preenchida pela municipalidade e a contratação temporária se torna a única alternativa no presente momento. Salientamos que a contratação é considerada essencial ao desenvolvimento das atividades escolares, tendo por objetivo manter os ambientes da EMEI permanentemente limpos e saudáveis, voltados à qualidade da educação e trabalho desenvolvidos pelos professores, proporcionando aos alunos condições mínimas de higiene e conforto. Imperioso mencionar que a vaga será preenchida temporariamente de acordo com a lista de classificação no concurso público 01 de 2020, o qual está em vigor no município e precisa ser observado para efeitos de contratações desse tipo. Pelo exposto acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 7 de julho de 2022. Ivori Antônio Guaçu Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. Se os bancados concordarem em votar hoje esse projeto. O projeto de lei número 51 baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 52, de 7 de julho de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 52, de 7 de julho de 2022. Altera o artigo 2º, parágrafo único, da lei número 1763, de 23 de outubro de 2019, e da outras providências. Exposição de motivos, senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse poder legislativo o projeto de lei em anexo que tem o objetivo de alterar o artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 1763, de 23 de outubro de 2019, estipulando novo prazo para o Grupo Reviver comprovar a finalidade referente ao uso do terreno doado pelo município. A referida lei deve-se à necessidade de prorrogação de prazo, ao qual o Grupo Reviver não conseguiu viabilizar a construção de sua sede própria em virtude da suspensão dos eventos durante todo o período de pandemia que assolou nosso país. Com isso, visa-se proporcionar ao grupo uma nova chance para que sejam atingidas as finalidades, destacando, complementarmente, que o Grupo Reviver desempenha papel importantíssimo no município, pois concentra suas atividades na atenção exclusiva ao bem-estar do idoso. Fato é que a presente proposição de dilação de prazo visa exclusivamente o interesse social consistente na manutenção dos cuidados da qualidade de vida e da identidade do idoso, enquanto cidadão, sendo inegável, portanto, interesse público consistente na proposição ora levada à apreciação do Legislativo, porque os seus efeitos serão observáveis pela população. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para os quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rogamos, portanto, pela apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 7 de julho de 2022. Ivori Antônio Guaçu Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, a questão do Grupo Reviver aí, né? Então é interessante a prorrogação do prazo, né? E é interessante também colocarmos aqui que a necessidade de a geração de um documento, de um ofício, se outras entidades que porventura tenham, né, a cedência de terrenos públicos, que venham até o erário público e façam a solicitação, né, para que o vereador Márcio colocava na tribuna livre ali a preocupação com demais entidades. Então, todos aqueles que têm, porventura, a cedência de espaços públicos, e como no ato da cedência que a antiga administração fez, né, ela reza ali um tempo que a pessoa tem que fazer a sua contrapartida. O erário público cedeu um terreno para ser construído um imóvel. Bom, tem um tempo. É compreensível que com a pandemia e com todos os problemas que a gente teve nesse percurso aí, ó, é compreensível que se dilate o prazo mais uma vez, porque é realmente necessário. Mas também é necessário que as pessoas façam esse pedido, né, um oficiozinho ali pedindo a prorrogação do prazo, que serão atendidos na hora, sem problema nenhum, né? Mas registrar aqui a questão da terceira idade, senhoras e senhores vereadores, a importância do grupo para o município, a importância que esse grupo tem na questão do entretenimento, do lazer, no trato com as pessoas de mais idade, daquilo que eles fazem na questão do intercâmbio cultural entre os municípios da nossa região. O Grupo Reviver tem um papel fundamental e exerce muito bem através da sua direção, da sua coordenadora, da sua segunda princesa regional. E eles têm um papel fundamental na questão até turística, levando o nome da cidade nas excursões. Por exemplo, nesse final de semana eles estiveram em São Pedro do Sul, estavam lá se divertindo, é claro, mas também levando o nome de Nova Esperança do Sul, né? Faz uma espécie de intercâmbio cultural entre a região. Eu acho que, ao fazer essa referência aqui, sei que os nobres colegas vereadores serão unânimes em aprovar o projeto, mas é por uma questão de justiça com relação ao grupo, pela importância que ele tem com relação ao lazer, divertimento, turismo, integração na região. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Rodrigo.
Complementando e sabendo de toda a importância que o Grupo Reviver tem perante a sociedade, perante as famílias, né? Tanto que a administração anterior fez a cedência, a gente veio o projeto para essa casa para a gente aprovar na cedência, né? E com a importância que eu vejo é a questão de prazos para ser dado para construção, porque senão fica lá abandonado e não tem a sequência, porque já aconteceu para outras entidades sem prazo, que está lá um terreno que poderia ser utilizado para outra entidade, que tem várias entidades que querem, e não sai do papel e ficou lá porque não tinha prazo, então fica meio que abandonado. Então a cedência com prazo é importante, a gente entende toda a pandemia que teve vários problemas para não conseguirem tocar para frente o projeto deles, e a gente é de acordo da cedência, como o vereador Márcio falou, é importante também que seja as outras entidades procurem a prefeitura, né, para prorrogar a cedência, que é importante para todo mundo. Obrigado, presidente.
O projeto de lei número 52 permanece em pauta na próxima sessão. Agora passamos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 52 e do projeto de lei número 50, de 7 de julho de 2022.
Parecer número 52 ao projeto de lei número 50 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 20 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da psicóloga que atua no CRAS, a qual, além de atender às demandas da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, também auxilia nas solicitações do Poder Judiciário e Promotoria, motivos pelos quais voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 11 de julho de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária, realizada no dia 11 de julho de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 50, de 7 de julho de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 11 de julho de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Rogê Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 52 e o projeto de lei número 50 em discussão. Coloco o parecer número 52 e o projeto de lei número 50 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 53 e do projeto de lei número 51, de 7 de julho de 2022.
Parecer número 53 ao projeto de lei número 51 de 2022. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de um servidor para o cargo de serviços gerais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nova Esperança do Sul. 2. Do voto do relator. A contratação do profissional acima se mostra importante no presente momento, pois, conforme referido na justificativa desse projeto de lei, a servidora efetiva, titular do cargo, ficará afastada pelo período de 180 dias. Importante ressaltar que este profissional é indispensável para o regular desenvolvimento das atividades escolares. No mais, a contratação obedecerá à ordem de classificação no concurso público número 01 de 2020. Por tais razões, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 11 de julho de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 11 de julho de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 51, de 7 de julho de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Munareto, José Juscelino Franco e Rogê Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 11 de julho de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Rogê Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 53 e o projeto de lei número 51 em discussão. Coloco o parecer número 53 e o projeto de lei número 51 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT.
Boa noite, senhoras e senhores. Volto no tempo de liderança para reforçar um convite que o colega Márcio fez aqui, né, sobre o jantar-baile, né, da posse da nova patronagem do Piquete de Laçadores Posteiros da Guajuvira. No sábado, dia 16 de julho, então, às 20 horas, na AFIC, vai ter esse jantar-baile com o grupo Ases do Fandango. Então, quem puder ajudar a prestigiar esse pessoal do Piquete, né, eu já deixo aqui o meu abraço, aquele pessoal lá, a gente trabalha alguns anos junto. E confesso que se o colega não tivesse feito a chamada aqui, eu ia acabar esquecendo, né? Até comentei com ele. Então, venho reforçar o convite aí. O pessoal está de reunião hoje, eu não pude comparecer por causa da reunião da sessão, organizando algumas coisas. E reforço mais uma vez. Então, jantar baile do Piquete e Laçadores Posteiros de Guajuvira, dia 16 de julho, na AFIC. E também gostaria de comunicar aos colegas que recebi agora, né, uma resposta, né, do pessoal responsável, que já está sendo organizado o projeto, inclusive orçamento para a rampa do ginásio ali. O pessoal me respondeu agora. Então, eu agradeço a atenção de todos os colegas que se empenharam também, né, reforçaram o pedido e a ajuda, e agradeço a atenção do pessoal da secretaria que já nos respondeu aqui. Muito obrigado.
Segundo líder dos progressistas...
Notando, senhor presidente, agradecendo ao nosso líder de bancada pela cedência do espaço, eu já tinha notado aqui sobre o pedido do colega Cristiano de se colocar, forçar e reforçar o pedido. Que bom que lhe deram esse retorno durante a sessão. A gente gostaria que recebesse esses tipos de informação também, quando a gente faz os pedidos, faz a indicação, quando a gente indica para pintar uma faixa que desse a mesma atenção, né? A gente gosta de... que quando a gente traz um assunto aqui, não é o vereador que traz, a gente é o porta-voz da população, do povo. Então, a gente traz um pedido que é o povo que nos passa. Porque a gente é o porta-voz do povo. Então, o momento que uma criança pede alguma coisa para a gente, um cidadão, uma mulher pede alguma coisa para nós, a gente traz para cá, e não é um pedido do vereador querendo incomodar a administração, é um pedido que o cidadão acha necessário para o bairro dele e assim por diante. Tá ali com o Thiago até um projeto que eu acho, e peço apoio de vocês, que eu acho que é de extrema importância para reduzir custos a futuras administrações, que é a questão que eu não concordo e nunca concordei com, é a demarcação de território. Entra uma administração, pinta de verde porque quer mostrar que é ele que está na administração. Entra o Paulo, quer mudar a cor porque é a administração do fulano. Eu acho que o município tem que definir uma cor do município e manter para sempre, porque daí tu retoca, tu não dá despesa para o município. É a cor que a Câmara, o Executivo, sei lá quem decidir, definir, eu acho que seria importante, porque fica aquela briga. Agora, na próxima, ganha o PL, um exemplo, o PL tem a cor dele que quer mudar. Daí muda toda a estrutura, lixa, pinta, daí ganha o PP, quer mudar também, quer botar a cor dele. Isso aí não é... O município é do povo, não é do PDT, não é do PP, não é do PL, não é do PMDB. Então, eu acho que é de importância, extrema importância, esse projeto. Já peço apoio para vocês, que esse projeto está nas mãos do Thiago para ele readequar. Eu peguei, até foi um ex-munícipe nosso aqui, o Dilton, que lá onde ele trabalha tem esse projeto definido, que eu acho que é uma economia de recursos futuramente. Não é ser contra a cor que o PDT está usando hoje, não é ser contra. Pode ser usar essa cor sequenciada para o resto dos tempos, pode ser. Não quer dizer que tenha que ser a cor que... né? E outra coisa assim que eu quero deixar um pedido para os colegas aqui, a gente vê, e eu concordo, que tenha que homenagear pessoas que passaram, já se foram, como se diz, e deixaram marcas, tipo Mauro Lovato, Finado Florisberto João Gonese, Mário Manara, com homenagens, e diversas outras pessoas aqui, para não citar muitos nomes, para a gente não acabar deixando ninguém de fora. Eu acho que a gente podia pensar e sugerir uma homenagem a uma pessoa que eu acredito que todos vocês vão concordar. Estava pensando durante a fala do vereador Magno, que é o Finado Dionero. Eu acho que ele merece uma homenagem, Nova Esperança. Eu acho que ele deixou marcas, todas as administrações que passaram por dentro da Nova Esperança nunca mexeram com ele no lugar, porque ele foi uma pessoa ética, na época que não tinha nem banco em Nova Esperança, ele que cuidava do dinheiro do nosso povo. Então, eu acho que quero fazer aqui que a gente pense alguma coisa, um bairro, a gente já mudou um bairro, Padre Abraão, que era Vila Seca, mudou para Padre Abraão, uma bela homenagem feita pela Câmara, aquele bairro. Eu acho que a gente pense em mudar a Vida Nova para bairro de Anel Feliciane, ou sei lá, qualquer bairro, alguma delas, né? Eu acho que vocês estão de acordo com isso. E um cara que era meu amigo, assim, de todos os dias de ir no clube, a Suzele sabe, até não tinha falado para ela, está ali chorando. Assim, era um cara, era meu amigo, amigo de todo mundo. Todos os dias ir no clube, até assistir novela ali, ela, no horário da novela das 6, ele ia lá no clube assistir novela lá no clube. Eu acho que é um cara que merece a homenagem do município pelos serviços prestados aqui na nossa comunidade. Era isso, senhor presidente, e agradeço a atenção de todos.
Terceiro líder do PL, não vai fazer uso. E nada mais havendo em tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 11 de julho de 2022.